a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão da Voz da América a partir de Washington, em português para a África, emissão desta quinta-feira, 15 de agosto. É o dia da independência do Congo Brazzaville. Foi em 1960. Hoje, aqui em Washington, 28 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. A técnica é de Cornelia Stina. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais a esta hora. Gibraltar ordena a libertação de cargueiro iraniano, ignorando o pedido americano. Israel proíbe a entrada no país de duas congressistas americanas que apoiam um boicote ao país. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada a Angola. O antigo ministro dos Transportes, condenado a pesada pena de prisão, o seu advogado, está furioso.
É uma encomenda política. É uma encomenda política, já disse. Não tem receio de dizer. Isso não tem nada a ver com direito. Não tem nada a ver com direito.
Vamos ter pormenores da sentença e de reação. Vamos também dar uma notícia em primeira mão. Filho do presidente poderá começar a ser julgado em setembro. No Namibe, procuradoria investiga a morte de um cidadão na prisão. Sangue encontrado nas paredes indica espancamento.
Eu encontrei sangue na parede. Chamei o agente e perguntei, e de quem é o sangue? Ele respondeu-me, este aqui é um sangue de outros detidos antigos. Então aquilo é um talho, aquilo é um talho.
Situação de direitos humanos vai também estar em foco. Vamos também falar de obras no Lubango. Estão a causar alguma controvérsia e nós vamos explicar porquê. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais. As autoridades britânicas em Gibraltar decidiram libertar um navio petroleiro iraniano depois de terem recebido garantias por escrito que o petróleo a bordo não será entregue à Síria, disseram os meios de informação do território. A decisão foi tomada pouco antes de ter sido recebido um pedido do Departamento de Justiça americano para a apreensão do petroleiro, que foi rejeitado pelo Supremo Tribunal do Território. As autoridades americanas recusaram-se em comentar. O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico disse que a questão é uma questão a ser resolvida pelas autoridades judiciais em Gibraltar. O petroleiro, recorde-se, foi capturado a 4 de julho sob suspeita de estar a violar sanções da União Europeia à Síria. Em retaliação, forças iranianas capturaram um petroleiro navegando sob bandeira britânica. O Irão tinha afirmado que o petroleiro tinha sido capturado a pedido dos Estados Unidos e disse hoje que a decisão do Supremo Tribunal de Gibraltar significa que falhou um ato de pirataria por parte do governo americano. Israel disse que vai proibir a entrada no país a duas congressistas americanas que no passado apoiaram um boicote internacional ao país. O ministro do Interior disse que a proibição visa respeitar a lei que impede a entrada em Israel de qualquer pessoa que advogue o boicote ao país. As congressistas Ilham Omar e Rashida Tlaib, que é de origem palestiniana, deveriam chegar no fim de semana a Israel para uma visita aos territórios palestinianos. Um porta-voz palestiniano descreveu a decisão de chocante e escandalosa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Israel iria demonstrar grande fraqueza se permitisse a entrada das congressistas que, disse, odiarem Israel e o povo judeu. 5 pessoas morreram hoje num tiroteio ao longo da fronteira entre as duas partes do Caxemira, disseram as autoridades militares do Paquistão e entidades locais. O tiroteio ocorreu ao mesmo tempo que aumentam as tensões entre a Índia e o Paquistão devido à decisão indiana de suspender o estatuto de semi-autonomia da parte indiana do território. E dezenas de pessoas foram hoje mortas em combates no norte da Turquia, envolvendo rebeldes apoiados por este país e forças governamentais do país. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, foi hoje condenado a 14 anos de prisão no caso Conselho Nacional de Carregadores. Julgado pelo Tribunal Supremo, o caso CNC envolve o ex-diretor-geral do Conselho Nacional de Carregadores, Manuel António Paulo, e os antigos diretores adjuntos, Isabel Bragança, condenada a 12 anos, Rui Manuel Moita, a 10 anos, e Eurico Pereira de Silva, a 2 anos de cadeia. Os advogados recorreram da sentença. Os réus, recordes, começaram a ser julgados a 31 de maio deste ano, acusados pelo Ministério Público da prática de peculato, branqueamento de capital, associação criminosa, artifícios fraudulentos para desviar fundos do Estado, com o fim de capitalizar as suas empresas e algumas entidades privadas. Coque Mukuta foi buscar reações.
Em reação à condenação do antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, a 14 anos de prisão, no caso do Conselho Nacional de Carregadores, o deputado Lindo Bernardo do Tito considerou ser início de uma nova fase para a justiça angolana.
Dizer que sim, foi na perspectiva do julgador, foi feita, mas eventualmente os advogados feitos. E a justiça tem que funcionar assim, de forma isenta e imparcial, estando apenas da lei e da consciência do próprio julgador.
Para o ativista Nuno Álvaro Dalla, é importante que haja mais casos desta natureza para que se possa saber se o país vive uma real abertura no sistema judicial ou apenas sacrificaram Augusto Tomás em benefício da classe dominante angolana.
Nós não sabemos até que ponto Augusto Tomás terá sido sacrificado por uma questão de necessidade dentro de uma estratégia qualquer do regime de renovar-se. E ao ver na necessidade de ter de sacrificar alguns dos seus membros para a sobrevivência do grupo hegemônico, teve de proceder dessa forma.
Já Sérgio Raimundo, um dos advogados do antigo ministro dos Transportes, condenado nesta quinta-feira a 14 anos de prisão, contestou a decisão do acórdão preferido pelo Tribunal Supremo, tendo considerado a sentença como uma encomenda política.
Uma encomenda política. É uma encomenda política, já disse. Não tem respeito de dizer. Isso não tem nada a ver com direito. Não tem nada a ver com direito a isso.
Está confiante do recurso interposto?
Não estou só confiante no recurso, não estou a ponderar seriamente deixar de exercer a advocacia neste país.
Por quê?
Porque não há condição.
A decisão tem a pena suspensa em função do recurso interposto pelos advogados. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Sem dúvida um caso que vai continuar a falar. Uma outra grande figura que deverá estar em breve a ser julgada é Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente Eduardo dos Santos. Filomeno dos Santos, ou Zé Nu, como é conhecido, esteve preso durante 6 meses e foi depois solto em liberdade provisória. Faz face à acusação em 2 casos diferentes. E o seu advogado, Benja Satula, disse à Voz da América que o julgamento de um deles poderá iniciar-se já em setembro.
Neste momento são 2 processos. Ele tinha 2 processos. Um processo em relação à transação do Banco Nacional de Angola, que nós lá chamamos como processo do BNA ou dos 500 milhões, e também o processo do Fundo Soberano. Em relação ao processo do Banco Nacional, que é o primeiro, já está na fase da pronúncia. Aliás, já houve pronúncia e houve um recurso do despacho de pronúncia e já houve um acórdão a responder ao despacho de pronúncia. Nesse momento, aguarda-se que o Tribunal vá marcar início da audiência de julgamento, que a nossa expectativa deve ser para começar em setembro, se tanto em outubro. E há outro processo, que é o processo do Fundo Soberano, que é um processo que está, que a instrução continua, porque houve aquele acordo com Jean-Claude Bastos, e então ainda se aguarda que, porque é uma engenharia muito grande que tem de ser feita, sendo certo que houve um acordo com um dos co-arguídos, é uma engenharia muito grande que tem de ser feita para que o processo prossiga em relação ao outro. Não sei muito bem que engenharia jurídica é que será feita, mas é provável que este processo não tenha muito mais para dar em relação ao outro.
Era o advogado angolano Benja Satula a falar à Voz da América aqui em Washington. Satula encontra-se de visita aos Estados Unidos como parte de uma delegação de cidadãos da sociedade civil que visitam várias partes da América e as suas instituições. Vamos agora para um caso preocupante no Namibe. Camponeses de São Nicolau, no município do Namibe, acusam a polícia de ter morto no passado sábado um jovem de 28 anos, na esquadra policial local, e os indicativos são realmente que algo de anormal se passou. Armando Chicoca.
Baquenguela Sungo Gordon, irmão do malogrado, disse à Voz da América que o homicídio de Tanto Mochito, que deixa dois órfãos, ocorreu na noite de sábado passado para domingo.
O meu irmão estava sendo acusado, roubou um telemóvel e 5 kg de sementeira de tomate. O pai, quando toma conhecimento, decidiu encaminhar o caso num posto policial na comuna do Benteado. Ele é detido à volta das 15 horas no sábado. No domingo de manhã, volta das 7 horas, a polícia veio à casa do pai, que o detido morreu dentro de uma cela. Entrei, vi como é que ele está, como é que o corpo está. Encontrei alguns sinais pelo pescoço desse lado aqui. Os sinais são muito fortes, parece que alguém apertou a luta, começou a arranhar. Tem alguns sinais aqui embaixo e algumas feridas. Eu encontrei sangue na parede. Chamei o agente, perguntei, e de quem é o sangue? Ele respondeu-me, este aqui é um sangue de outros detidos antigos. Então aquilo é um talho. Aquilo é um talho. Nós não vamos enterrar. Nem que o corpo fique lá um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Enquanto não se esclarecer, não vamos remover o corpo sem que o polícia esclareça como é que foi e espero que não ocultem nada.
Na tarde de terça-feira, de fronte à Rádio Nacional de Angola, mais de 50 familiares e amigos, ambos camponeses de São Nicolau.
Duiu o que tinha, tungala talo na polícia. Para ali o polícia o que tu tinha tudo que tu leca. Ah, bom.
A polícia está ali para nos proteger, não é para levar lá o teu familiar e voltar morto.
Joaquim Abílio, advogado assistente vindo da província de Benguela, diz a Voz da América que há indícios suficientes do assassinato do malogrado por agentes da corporação.
A família, quando foi para lá, notou que ele tinha alguns ferimentos. Então, isso nos levanta muitas suspeitas, fortes indícios de que ele tenha sido espancado. E até porque, segundo o relato de alguns moradores, dizem que tem sido frequente lá, se espancarem os detidos. Não conseguiam nos fornecer esclarecimentos convincentes. Mas conseguimos falar diretamente com o diretor do SIC, o Sr. André, que já nos forneceu algum esclarecimento para que nos deixa quase acomodar.
José Lolina, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Namibe, confirma o homicídio e o sangue encontrado espalhado na parede do interior da cadeia.
Está-se fazer um trabalho aturado quanto a esta situação para que o SIC não prenda alguém sem provas. Por isso estamos a investigar. Depois de termos as provas todas reunidas, assim serão responsabilizadas as pessoas que se calhar estiveram a ver com a morte desse cidadão.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Com esse caso, preocupação sobre direitos humanos e a situação dos direitos humanos, disse a Luísa Beto, diretora nacional dos direitos humanos de Angola. Ela disse que a situação ainda não é das melhores, mas é estável. Buta disse que o governo está a elaborar uma estratégia nacional de direitos humanos que inclui a criação de comitês provinciais dos direitos humanos e que vai cobrir os direitos fundamentais dos cidadãos, assim como direitos civis e políticos. Segundo a mesma responsável, a Estratégia Nacional dos Direitos Humanos, portanto, vai avançar de acordo com o novo Estatuto dos queríamos dizer, Luísa Buta falava à margem de uma mesa redonda sobre o novo Estatuto dos Imigrantes em Angola. Aqui nos Estados Unidos encontra-se o conhecido advogado dos direitos humanos, Salvador Freire, da Associação Mãos Livres. Nós perguntámos como via a situação dos direitos humanos em Angola.
Nesta altura, penso que a questão dos direitos humanos continua a ser a mesma, estacionária. Ainda não há grandes evidências que apontem para a melhoria da questão dos direitos humanos. Continuamos a ter fome no país, continuamos a ter níveis de digamos assim, de poder de compra bastante baixo. Os angolanos estão quase que sem poder de poder para sobreviver. Entretanto, portanto, tudo isso leva à questão de apontar os direitos humanos como uma questão que ainda não tem desenvolvimento. Há um índice bastante grande do desemprego a nível do país, há falta de escolas, ainda assiste-se neste momento crianças a estudarem debaixo das árvores, outras fora do sistema do ensino, e a saúde continua a ser precária. Sim. Portanto, continuamos a ter ainda algumas questões que penso que, se houver boa vontade política do Executivo, naturalmente tenderão a melhorar.
Mas em termos de, vá lá, liberdade de expressão, repressão policial, alguma modificação?
Há de facto, nesta aspecto, há uma pequena evolução. Sim. Há uma maior liberdade do que no tempo passado, no tempo do ex-presidente da República. Hoje as pessoas têm maior possibilidade de exprimir aquilo que sentem e também os órgãos, os mídias também já dão poder ao cidadão. As questões sociais também já são abordadas. O cidadão já tem a tendência de poder denunciar alguns atos e penso que alguma coisa está a melhorar nesse aspecto. Penso que se houver mais empenho de todos nós, não só dos órgãos, como também do cidadão ter os seus direitos, conhecer os seus direitos e naturalmente exercer esse direito, eu penso que poderemos chegar ao patamar que todos nós desejamos.
Era Salvador Freire a falar à Voz da América. O advogado encontra-se de visita aos Estados Unidos com parte dessa delegação de membros da sociedade civil angolana que visita diversas partes do país. Agora vamos para o Lubango, onde está a decorrer um extenso programa de vários milhões de dólares de reparação da cidade. Pois há agora quem diga que isso está errado, pois o governador, dizem, está a usufruir lucros desses negócios. Mas outros vêm a público defender o governador. Teodoro Albano.
Quem visitar o Lubango, nesta altura, vai se confrontar com a implementação do programa de infraestruturas integradas que contempla a reparação de estradas, passeios e os principais largos da cidade. O projeto de 3 anos, suportado pelo Governo Central, iniciado em 2018, está avaliado em mais de 220 milhões de dólares e está a cargo da Omata Palo, empresa que neste momento domina os negócios da construção e obras públicas na região, até há pouco tempo associada ao atual governador Luiz Nunes. Numa deslocação recente ao Lubango, o advogado David Mendes criticou a implementação do projeto, questionando os alegados jogos de interesses e as prioridades do governo, que na sua visão deviam atender, sobretudo, o lado social.
Se todos sabemos que ele é um dos acionistas dessa empresa, está fazendo negócio consigo mesmo. Vamos ser realistas, não é? Pelo que eu saiba, ele não renunciou às suas ações nessas empresas. Pelo menos publicamente não se sabe isso. E a questão que se coloca, onde é que está a sair este dinheiro? Porque se há dinheiro para asfaltar as estradas, para fazer os passeios, não há dinheiro para construir escolas, não há dinheiro para construir centros médicos, não há dinheiro para comprar medicamentos. Isso é uma política de Estado. Quer dizer que a política de Estado em Angola está errada.
Dos empresários locais, Luiz Nunes parece ter apoio contra os críticos da sua gestão, a julgar pelas palavras do líder da classe de empresários local, Paulo Gaspar, na abertura nesta quarta-feira da maior bolsa de negócios do sul de Angola, a conhecida Expo Vila.
Senhor Luiz Nunes e toda a sua equipe de governação, queremos dizer-lhe que está no caminho certo. Não se intimida com os dizeres de pessoas que não conhecem a nossa realidade, os nossos propósitos, o nosso percurso e os nossos sonhos.
Firme nos seus propósitos de governar, de estar o governador da Vila, que aproveitou a ocasião para atirar-se contra os seus críticos.
Há muita gente a falar muito, a criticar tudo o que fazemos, a falar mal de toda a gente, a tentar derrotar cada iniciativa que tomamos. Não vamos dar ouvidos a essa gente. Queremos ouvir as críticas construtivas daqueles que nos ajudam a melhorar o que está bem e a corrigir o que está mal.
O governador da Uila, Luiz Nunes, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM, estamos na internet, voaportugues.com. Quem quiser nos mandar uma mensagem pode fazê-lo pelo WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana nós vamos ter microfone aberto, portanto uma oportunidade para discutirmos a justiça em Angola. Queremos saber o que é que os ouvintes pensam da justiça, depois do ex-ministro das Finanças ter recebido hoje uma pena de prisão de 14 anos de idade e ter sido anunciado que Filomeno dos Santos vai começar a ser julgado. Portanto, diga-nos da sua justiça sobre a justiça angolana, amanhã, no Angola. Fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
E antes de avançarmos e falando do Angola Fala Só, eu quero também dizer aos ouvintes que, portanto, sendo o microfone aberto amanhã, os ouvintes podem também já começar a enviar perguntas pelo Facebook ou pelo WhatsApp, se aqui o quiserem. Portanto, para nós podermos pôr essas perguntas no ar amanhã no Angola Fala Só. Mas para já vamos para o Ouija para falar de um problema de longa data, mas que se está a agravar. E agora, com a época das chuvas, poderá ainda piorar mais. O Muniz Francisco explica.
As inúmeras ravinas e deslizamento de terras que se alastram na superfície terrestre da periferia da cidade do Ija ameaçam inviabilizar a mobilidade urbana e suburbana da cidade dentro de poucos dias, com o início da época chuvosa. A reclamação e alerta sobre o perigo que se configura num olhar silencioso das autoridades na província foi lançado pelos cidadãos António Gomes, Simão Lembo e Quironda Manuel, desgastados com a situação.
Olhamos desde que esse buraco está assim, essa ravina, até hoje em dia não há solução.
Aqui temos um perigo, estou a pesquisar mesmo esse perigo já para matar, porque aqui há pouco a estrada só ficou uma faixa que vai e passa a moto, que passa carro, e as pessoas também, mesma faixa, só quase acidentes sempre acontecem aqui, está atropelando as crianças, nos próprios avés. Epa, uma valina grande que está a prejudicar a estrada, não tem como dar acesso nem no aeroporto, nem vai no GAI, nem entra no centro da cidade, não temos como.
Se está nos escutar, se a administração municipal não tem ainda fundo para poder intervir esta ravina, é melhor que ele recorra ao governo da província.
As ravinas que mais preocupam a população residente na periferia da cidade do Ija destacam-se a ravina da Rotunda do Songo, a que dá acesso ao aeroporto, rua industrial para o centro da cidade, do Paco Ibens, que já cortou a estrada de acesso a Sonangol, e o deslizamento de terra que ameaça cortar a estrada nacional número 120. O administrador adjunto para a área financeira Alcides Gomes justificou que o governo local está a guardar por um kit de terraplanagem para estancar as ravinas.
Nós estamos à espera de um kit de terraplanagem que será entregue. Provavelmente vai estar basificado cá no município do Ija, mas para atender os municípios cá periféricos, já vamos procurar acudir o mais rápido possível a essas ravinas. É o caso dessa ravina que temos aqui na via Tunda do Som, a via do aeroporto, não é? Então vamos ter que acudi-la o mais breve possível. Estamos só à espera do kit de terraplanagem.
Para o ativista social Olavo Castigo, considerou ser difícil o estancamento das ravinas nesta época chuvosa.
Deixamos passar o tempo seco, era o tempo que o governo provincial tinha que intervir. Agora vamos para o tempo chuvoso, será muito difícil.
Luiz, para Voz da América, Muniz Francisco.
Agora vamos para o desporto e vamos começar com o futebol europeu. Hoje há nada mais, nada menos do que 30 jogos da pré-eliminatória da Liga Europa. Uma equipa portuguesa em ação, trata-se do Sporting de Braga, que recebe a equipa dinamarquesa do Brøndby. É um subúrbio de Copenhaga. Braga à vontade, pois foi à Dinamarca vencer na primeira mão por 4-2. Se vencer, é mais uma equipa portuguesa para a Liga Europa. Ontem o Guimarães deu cabazada ao Ventspils da Lávia. 6 batatas na capoeira. A juntarem-se aos outros 3 golos marcados na primeira mão, Guimarães passa para a fase seguinte. O Sporting e o Porto também já estão na Liga Europa. Ontem foi também o dia da Supercopa da Europa. O jogo foi em Istambul, na Turquia, mas frente a frente a duas equipas inglesas, Liverpool, campeão europeu, e Chelsea, vencedor da Liga Europa. Quem venceu foi o Liverpool, mas teve que se ir aos penaltis. Jogo empatado a um golo ao fim do tempo regulamentar. Foi o Chelsea quem marcou primeiro. Liverpool empatou logo ao começo da segunda parte. Depois foi só prolongamento. Foi o Liverpool primeiro a marcar, mas depois Chelsea igualou num penalti. Mas quem com ferro empata, com ferro morre. Nos penaltis, Liverpool meteu 5, Chelsea 4. Liverpool é campeão europeu e detentor da Supertaça. Mais uma pequena notícia de futebol, agora aqui nos Estados Unidos, onde ontem o Atlanta United, campeão dos Estados Unidos, venceu a Copa dos Campeões. Derrotou o campeão do México por 3-2. Jogo empolgante, com a equipa americana a marcar primeiro logo aos 5 minutos, os mexicanos a igualarem aos 13 e passarem à frente aos 58. 2 minutos depois, Atlanta empatar e aos 65 minutos passa para a frente, graças a um penalti marcado pelo venezuelano Joseph Martinez, que tinha anteriormente falhado um outro penalti. Uma boa vitória para o futebol dos Estados Unidos. Agora para o basquetebol feminino, hoje no campeonato africano, a decorrer no Senegal, Angola e Moçambique estão em ação nos quartos de final. Moçambique defronta o Egito, Angola ou Senegal, tarefas bem difíceis para as duas equipas. Ontem Angola bateu o Quénia, 64-51, mas hoje isso vai ser bem mais difícil. No norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, novos combates entre rebeldes e forças governamentais. André Batista.
Dezenas de pessoas deixaram a aldeia de Ntulene, onde foram registrados violentos confrontos entre forças estatais e o grupo de insurgentes na semana passada, refugiando-se em aldeias de reassentamento das multinacionais dentro do perímetro de segurança das companhias petrolíferas. Disse um deslocado da Voz da América, sustentando que a insegurança dos aldeões eleva-se com a intensificação nos últimos meses de ataques de insurgentes e confrontos entre o grupo e as forças governamentais que combatem as células radicais. O êxodo dos moradores para zonas seguras é também justificado pelo receio do agravamento de retaliação do grupo armado que aterroriza o norte de Cabo Delgado desde outubro de 2017.
Nós confiamos aqui dentro desta área de Duarte, está forte a sua segurança, não tem problema.
Disse um outro morador local que acolheu três famílias deslocadas pelo conflito. Desde a eclosão dos ataques de insurgentes, milhares de moradores de aldeia dos distritos do norte de Cabo Delgado refugiaram-se para a vizinha República da Tanzânia. Os distritos de Palma, Macomia, Mocimboa da Praia e Nangate, no norte de Cabo Delgado, registram desde maio último um recrudescimento de violência dos insurgentes, com decapitações e destruição por meio de fogo posto de propriedades. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Vamos ficar agora com um pouco de música, a música dos Jonas Brothers, Only Human.
para os ouvintes as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, 15 de agosto de 2019, 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique. Nos próximos minutos, avance Miguel ao microfone. Nas notícias, as autoridades britânicas em Gibraltar decidiram libertar um navio petroleiro iraniano depois de terem recebido garantias por escrito que o petróleo a bordo não seria entregue à Síria. Israel diz que vai proibir a entrada no país a duas congressistas americanas que no passado apoiaram o boicote internacional àquele país. Transmitimos em média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram e ainda no WhatsApp, mais um 908-652-4588. 84 na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, Cornélio Sena. E nas notícias esta tarde, o João Santa Rita.
As autoridades britânicas em Gibraltar decidiram libertar um navio petroleiro iraniano depois de terem recebido garantias por escrito que o petróleo a bordo não será entregue à Síria. A decisão foi tomada pouco antes de ter sido recebido um pedido do Departamento de Justiça americano para a apreensão do petroleiro, o que foi rejeitado pelo Supremo Tribunal do Território. As autoridades americanas recusaram-se a comentar. O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico disse que a questão era uma questão a ser resolvida pelas autoridades judiciais em Gibraltar. O petroleiro, recorde-se, foi capturado a 4 de julho sob suspeita de estar a violar sanções da União Europeia à Síria. Em retaliação, forças iranianas capturaram um outro petroleiro navegando sob bandeira britânica. O Irão tinha afirmado que o petroleiro tinha sido capturado a pedido dos Estados Unidos. Disse que a decisão do Supremo Tribunal de Gibraltar significa que falhou, o que chamou de um ato de pirataria por parte do governo americano.
O Israel diz que vai proibir a entrada a duas congressistas americanas que no passado apoiaram um boicote internacional ao país. O ministro do Interior diz que a proibição visa respeitar a lei que impede a entrada no Israel de qualquer pessoa que advogue o boicote ao país. As congressistas Ilham Omar e Rashida Tlaib, que é de origem palestiniana, deveriam chegar no fim de semana a Israel com uma visita aos territórios palestinianos. Um porta-voz palestiniano descreveu a decisão como chocante e escandalosa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Israel iria demonstrar qualquer fraqueza se permitisse a entrada das congressistas que disse odiarem o Israel e o povo judeu.
5 pessoas morreram hoje no tiroteio ao longo da fronteira entre as duas partes do Caxemir, disseram as autoridades militares do Paquistão e entidades locais. O tiroteio ocorreu ao mesmo tempo que aumentam as tensões entre a Índia e o Paquistão devido à decisão indiana de suspender o estatuto de semi-autonomia da parte indiana do território. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, defendeu a sua controversa decisão, afirmando que o antigo estatuto encorajava a corrupção e o nepotismo, criando uma situação injusta para as mulheres, crianças e comunidades tribais da área. A nova lei permite, no entanto, a não-residentes do Caxemira comprarem propriedade no território, o que, críticos dizem, pode levar ao enfraquecimento da atual maioria muçulmana. O Paquistão continua hoje a criticar a decisão indiana. O primeiro-ministro paquistanês Imran Khan disse que a Índia poderá estar a planear o que chamou de um massacre e limpeza ética dos muçulmanos, como foi feito em Srebrenica, na Bósnia. O Conselho de Segurança da ONU vai discutir a situação numa sessão à porta fechada, disseram fontes diplomáticas.
Dezenas de pessoas foram mortas hoje em combates no norte da Turquia, envolvendo rebeldes apoiados por este país e forças governamentais sírias. O exército sírio tem estado a avançar sobre a cidade de Khan Sheikhoun, que visa fechar o cerco a posições rebeldes na zona. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que rebeldes do Exército Nacional e da Frente Nacional de Libertação, apoiados pela Turquia, lançaram um contra-ataque, acrescentando que dezenas de pessoas morreram. O Exército Nacional disse que vai enviar mais tropas para a frente de combate.
Os Estados Unidos impuseram uma proibição na emissão de vistos de entrada ao antigo diretor dos Serviços Nacionais de Inteligência e de Segurança do Sudão pelo seu alegado envolvimento em violações de direitos humanos. O Departamento de Estado disse ter informação credível que Salah Abdallah Mohamed Salih, conhecido como Salah Ghosh, esteve envolvido em torturas durante o tempo que ocupou aquele cargo. Ghosh demitiu-se da sua posição em abril, depois do exército ter derrubado o presidente Omar al-Bashir e depois de ter trabalhado para as forças de segurança sudanesas durante quase 40 anos.
Em outubro deste ano, Moçambique vai realizar eleições e as autoridades já preparam o processo e na Guiné-Bissau também haverá eleições presidenciais, mas em novembro há um novo candidato. Confrontos entre forças governamentais e o grupo de insurgentes provocou uma nova vaga de deslocados no distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, com a população, tal como reporta o nosso correspondente André Batista, a recolher as zonas seguras próximas às áreas de reassentamento das multinacionais que exploram, ou melhor, que irão explorar o gás na bacia do Rovuma.
Dezenas de pessoas deixaram a aldeia de Intulene, onde foram registrados violentos confrontos entre forças estatais e o grupo de insurgentes na semana passada, refugiando-se em aldeias de reassentamento das multinacionais dentro do perímetro de segurança das companhias petrolíferas. Disse um deslocado da Voz da América, sustentando que a insegurança dos aldeões eleva-se com a intensificação nos últimos meses de ataques de insurgentes e confrontos entre o grupo e as forças governamentais que combatem as células radicais. O êxodo dos moradores para zonas seguras é também justificado pelo recente agravamento de retaliação do grupo armado que aterroriza o norte de Cabo Delgado desde outubro de 2017.
Nós confiamos aqui dentro da área de Duarte, tal forte às vezes a segurança, não tem problema.
Disse um outro morador local que acolheu três famílias deslocadas pelo conflito. Desde a eclosão dos ataques de insurgentes, milhares de moradores de aldeia dos distritos do norte de Cabo Delgado refugiaram-se para a vizinha República da Tanzânia. Os distritos de Palma, Macomia, Mocimboa da Praia e Nangate, no norte de Cabo Delgado, registram desde maio último um recrudescimento de violência dos insurgentes, com decapitações e destruição por meio de fogo posto de propriedades. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos em Moçambique, onde os órgãos eleitorais estabeleceram painéis de prevenção e gestão de conflitos que possam ocorrer durante a eleição de 15 de outubro próximo. Ramos Miguel, nosso correspondente em Maputo, o que vem isto mesmo a ser?
Trata-se de mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios entre os diferentes intervenientes nessas eleições que ainda têm um pendente. Os painéis visam essencialmente a prevenção e mitigação dos efeitos desses conflitos e contribuir para o esclarecimento ou formulação de uma solução jurídica consensual, tal como explicou o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, CNE, Paulo Cunica.
As vantagens que esses mecanismos têm é que são de adesão voluntária. As suas decisões também não só ajudam na formulação da decisão da Comissão Nacional de Eleições ou dos seus órgãos de apoio, mas também ajudam a prevenir que os conflitos ocorram. Portanto, são mecanismos que são estabelecidos pelo presidente da comissão da respectiva circunscrição com uma composição heterogênea.
Neste caso, são convidados a participar nos painéis, para além das organizações da sociedade civil, os vice-presidentes das respectivas comissões, que são provenientes dos partidos políticos, o diretor do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, está aí com os seus adjuntos, magistrados, membros do Conselho Superior de Comunicação Social e do Sindicato Nacional de Jornalistas, SNJ, entre outras personalidades relevantes. Contudo, e segundo Paulo Cunica, as decisões dos painéis não são vinculativas, são de adesão voluntária.
Mas tem uma particular importância para os órgãos eleitorais, porque da discussão havida durante o painel consegue extrair alguns elementos que vão ajudar na formação de consensos em sede da plenária da comissão de eleições respectiva, ou seja, distrital, de cidade ou provincial, e mesmo da comissão nacional.
Os processos eleitorais em Moçambique têm sido caracterizados caracterizados por conflitos, incluindo confrontos violentos entre membros e ou simpatizantes de partidos políticos.
Na altura da campanha eleitoral é quando nós encontramos grandes focos de conflitos que se caracterizam pela remoção ou sobreposição de cartazes, tentativas de impedimento das demonstrações ou marchas de caravanas de outras forças políticas, há agressões, em alguns casos já tivemos casos de mortes, que lamentamos profundamente por isso. E depois temos o dia da votação, em que encontramos uma situação que é da aglomeração dos eleitores depois de terem votado e principalmente na altura da contagem, que dizem que querem controlar o voto.
Entretanto, os preparativos para as eleições estão a decorrer tranquilamente, mas com um pendente relativo aos mandatos para a província de Gaza, de acordo com o presidente da Comissão Nacional de Eleições, CNE, Abdul Karim.
A questão dos mandatos da província de Gaza, encarnamos, submeteu, portanto, uma queixa-crime à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria está a fazer as averiguações e investigações. Aguardamos o desfecho deste processo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Carlos Gomes Júnior, antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, apresentou a sua candidatura à presidência da República. Gomes Júnior promete ser um lutador pela unidade do país e também pelo fim da impunidade. As eleições presidenciais na Guiné-Bissau estão marcadas para 24 de novembro. Em Angola, o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, foi condenado a 14 anos de prisão. A sentença foi lida neste dia 15 de agosto, num caso julgado pelo Tribunal Supremo de Angola. Tomás era acusado dos crimes de peculato, associação criminosa, abuso de poder, violação das normas de execução do plano de orçamento, participação económica em negócios, barqueamento de capitais, recebimento indevido de vantagem e compulsão. O nosso correspondente Coque Mukuta, em Luanda, foi ouvir comentários.
Em reação à condenação do antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, a 14 anos de prisão, no caso do Conselho Nacional de Carregadores, o deputado Lindo Bernardo do Tito considerou ser início de uma nova fase para a justiça angolana.
Dizer que sim, foi na perspectiva do julgador, foi feita, mas eventualmente só foi feita. E a justiça tem que funcionar assim, de forma isenta e imparcial, estando apenas da lei e da consciência do próprio julgador.
Para o ativista Nuno Alvardala, é importante que haja mais casos desta natureza para que se possa saber se o país vive uma real abertura no sistema judicial ou apenas sacrificaram Augusto Tomás em benefício da classe dominante angolana.
Nós não sabemos até que ponto Augusto Tomás terá sido sacrificado por uma questão de necessidade dentro de uma estratégia qualquer do regime de renovar-se. E ao ver na necessidade de ter de sacrificar alguns dos seus membros para a sobrevivência do grupo hegemônico, teve de proceder dessa forma.
Já Sérgio Raimundo, um dos advogados do antigo ministro dos Transportes, condenado nesta quinta-feira a 14 anos de prisão, contestou a decisão do acórdão preferido pelo Tribunal Supremo, tendo considerado a sentença como uma encomenda política.
Uma encomenda política. É uma encomenda política, já disse. Não tem receio de dizer. Isso não tem nada a ver com direito. Não tem nada a ver com direito a isso.
Está confiante do recurso interposto?
Não estou só confiante no recurso, mas estou a ponderar seriamente deixar de exercer a advocacia neste país.
Por quê?
Porque não há condição.
A decisão tem a pena suspensa em função do recurso interposto pelos advogados. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque, em Luanda. Nós aqui em Washington continuamos com esta emissão vespertina quando são 13 horas e 44 minutos aqui em Washington, a capital dos Estados Unidos. Mais notícias agora no Brasil. Mulheres trabalhadoras do campo marcharam ontem para exigir direitos. Foi a Marcha das Margaridas. João Santarita.
As mulheres pedem ao governo que realize reformas para que as pessoas que procuram um pedaço de terra possam trabalhar e criar as suas famílias. As mulheres marcharam também contra o presidente Bolsonaro, que foi criticado pelos cortes na educação e enfrentou o desprezo internacional pela sua aparente indiferença à destruição da floresta amazónica. A Marcha das Margaridas é realizada cada 4 anos e o seu nome é uma homenagem à líder sindical brasileira Margarida Maria Alves, uma das primeiras brasileiras a exercer um cargo de direção sindical. Ela foi assassinada em agosto de 1983.
Obrigado, João. O João que voltará à antena dentro de 10 minutos para falar do desporto. Entretanto, vamos continuar e agora vamos à África do Sul, onde o combate contra produtos contrafeitos está a resultar em mais uma onda de xenofobia. Reporta Simeão Pungwana, a partir de Joanesburgo.
O Soweto, maior zona residencial sul-africana dos negros em Joanesburgo, esteve a saque ontem à noite. Grupos de sul-africanos atacaram, vandalizaram e pilharam muitas lojas de cidadãos estrangeiros africanos. Segundo os autores, a vandalização e pilhagem dos negócios de imigrantes africanos é uma retaliação ao ataque a agentes da polícia da África do Sul ocorrido há duas semanas no centro da cidade de Joanesburgo, numa operação para desmantelar redes de vendedores de produtos contrafeitos, sobretudo roupa e calçado de marcas internacionais adulteradas. Toda manhã desta quinta-feira, a maior parte de comentários públicos nos canais de televisão e rádio apoiava a vandalização e pilhagem contra estrangeiros. Mas a polícia e autoridades municipais de Joanesburgo condenaram os ataques. A situação está calma, mas tensa.
Quando elas estavam a se retirar daqui, olharam para nós e disseram: nós já vamos de voltar para vocês. E essa situação, de facto, é muito assustadora, porque tem muito oportunismo.
Entretanto, mais de 40 moçambicanos sem documentos legais para viver ou fazer negócios na África do Sul aguardam sob detenção em Joanesburgo a deportação para o seu país de origem nos próximos 30 dias. A sua deportação foi deliberada segunda-feira no Tribunal de Joanesburgo por 5 juízes no final de audição de cerca de 600 estrangeiros ilegais do Zimbábue, Malawi, Etiópia, Somália e Paquistão, detidos numa operação que se destinava a desmantelar redes de vendedores de produtos contrafeitos, particularmente roupa e calçado de marcas internacionais. A operação reativou debates na comunicação social sobre imigrantes ilegais na África do Sul e exacerbou sentimentos generalizados de xenofobia no meio de corrupção e fragilidade de controle das fronteiras sul-africanas. A África do Sul é o mais industrializado no continente africano, no qual a maior parte da juventude está desempregada nos seus respectivos países. Segundo o ministro sul-africano dos Assuntos Internos, nos últimos 5 anos foram deportados mais de 150 mil imigrantes ilegais para os seus países de origem, mas a maior parte regressou à África do Sul ilegalmente. A ministra das Relações Exteriores e Cooperação na Lei de Pandor diz que tem havido tendência deliberada de usar qualquer detenção de estrangeiros envolvidos em atividades criminosas como acto de xenofobia. Para a chefe da diplomacia sul-africana, criminoso é criminoso, seja de onde vier. A África do Sul acolhe a maior comunidade moçambicana no estrangeiro e muitos não têm documentos legais. Crianças de imigrantes moçambicanos sem documentos são retiradas de escolas públicas sul-africanas. O governo moçambicano tem enviado brigadas para a documentação dos seus cidadãos, mas a maioria continua sem documentos válidos de residência na África do Sul e são vítimas de detenção e deportação para casa. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Aqui nos Estados Unidos, a luta contra a imigração ilegal levou à detenção de mais de 1.500 pessoas indocumentadas que trabalhavam em fábricas e outros locais no ano passado. Mas, em média, apenas cerca de 15 empregadores por ano enfrentam acusações criminais pela contratação de trabalhadores imigrantes indocumentados. Detalhes com Ana Guedes.
Os agentes de imigração e alfândega dos Estados Unidos invadiram recentemente 7 fábricas de processamento agrícola no estado do Mississippi, prendendo cerca de 680 estrangeiros que estavam a trabalhar ilegalmente. No entanto, poucas dessas empresas provavelmente serão acusadas de violar os estatutos federais sobre o emprego ilegal de estrangeiros, porque geralmente é difícil provar que tinham conhecimento prévio de que os seus trabalhadores estavam no país ilegalmente. As multas pela contratação de trabalhadores indocumentados variam de $100 a $10.000 e até 6 meses de prisão por várias infrações. Grupos anti-imigração dizem que não há uma forte fiscalização disso, o que impede o fim da contratação de ilegais. Kevin Lin é da organização Progressivos pela Reforma da Imigração.
Estamos a atacar os ramos e não a raiz do problema.
Muitas empresas usam um sistema eletrónico de verificação da situação legal dos trabalhadores, mas mesmo os defensores de empresários dizem que o sistema funciona mal e até documentos falsos passam despercebidos. Alex Noraes é do Instituto Canto.
Number one theory about E-Verify is that it doesn't work and that's the only reason why it's popular.
A minha teoria número um sobre esse sistema, o E-Verify, é que ele não funciona e essa é a única razão pela qual popular. Os políticos podem ser durões na sua defesa, mas sabem que isso não prejudicará a economia local.
Grupos de defesa de imigrantes são contra o facto destes serem tratados como criminosos. Os defensores de empresários querem que o sistema de imigração legal seja expandido tendo em conta o emprego nos Estados Unidos.
A política número um é que precisamos é tornar possível que trabalhadores com baixa e média qualificação possam vir a este país legalmente para trabalhar por um período de tempo e regressarem para os seus países de origem.
Os que são contra a imigração não concordam que falta emprego, mas que há uma questão de falta de vontade de pagar salários decentes e querem que os donos das empresas sejam multados por empregar imigrantes indocumentados. De novo, a Kevin Lin.
Eles consideram isso como um custo de fazer negócios e isso tem que mudar. A única coisa que mudará isso, eu acho, são multas severas que podem resultar em prisão.
Ambos críticos e defensores de imigração concordam que a aplicação de medidas tem sido ineficaz e não há ainda consenso sobre a reforma do sistema.
Treze horas e 52 minutos aqui em Washington. Dentro de instantes iremos ao Malawi para falar da condenação de indivíduos que assassinaram um indivíduo com albinismo. Mas para já, dezenas de pessoas foram mortas hoje em combates no norte da Síria, envolvendo rebeldes apoiados pela Turquia e forças governamentais sírias. O exército sírio tem estado a avançar sobre a cidade de Khan Shenkun, que visa fechar o cerco a posições rebeldes na zona. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que rebeldes do Exército Nacional e da Frente Nacional de Libertação, apoiados pela Turquia, lançaram uma contraofensiva, acrescentando que dezenas de pessoas morreram. O Supremo Tribunal do Distrito de Mchinji, no centro do Malawi, condenou três pessoas à morte por terem morto um indivíduo com albinismo. Esta segunda sentença de morte ocorre na sequência do tribunal os ter considerado culpados de um assassinato repulsivo, no qual removeram membros e pernas de uma vítima em 2015, acrescentando que as partes do corpo eram mágicas. No entanto, os tribunais do Malawi há muito são acusados de dar sentenças lenientes a pessoas que atacam os albinos, um desenvolvimento que acredita-se contribuir para a persistência dos ataques. No relatório divulgado em maio, a Amnistia Internacional afirmou que 22 albinos foram assassinados no Malawi desde 2014. O juiz Esmei Chombo, que proferiu a sentença da morte na terça-feira, disse que a pena será um forte impedimento para os outros e ajudará a parar os ataques contra albinos. Mark Botman é o porta-voz do governo. Ele disse à Voz da América que o executivo está satisfeito com o veredito do tribunal.
We are glad that something is being done and then we are very grateful to the judiciary that they are moving towards this direction. We hope that a kind of punishment.
Mark Botman, porta-voz do governo, afirmando que o executivo está satisfeito, que algo está a ser feito e está muito grato por o judiciário caminhar nessa direção. Ele disse que o governo espera que este tipo de punição seja cumprido pelo tribunal e também possa travar a onda daqueles que atacam as pessoas com albinismo. No entanto, também relacionado a este caso, Edi Kanyangolo, advogado constitucional da Universidade do Malawi, acredita que as sentenças de morte não podem impedir os casos, se os casos em tribunal demorarem muito. Ele observa que o caso encerrado na terça-feira levou 5 anos. E recordar aqui que, tal como o Malawi, Moçambique e Tanzânia, constam da lista de países da África Austral de alto risco para os albinos.
Agora vamos para o desporto e vamos começar com o futebol europeu. Hoje há nada mais, nada menos do que 30 jogos da pré-eliminatória da Liga Europa. Uma equipa portuguesa em ação. Trata-se do Sporting de Braga, que recebe a equipa dinamarquesa do Brøndby. É um subúrbio de Copenhaga. Braga à vontade, pois foi à Dinamarca vencer na primeira mão por 4-2. Se vencer, é mais uma equipa portuguesa para a Liga Europa. Ontem o Guimarães deu cabazada ao Ventspils da Lávia. 6 batatas na capoeira, a juntarem-se aos outros 3 golos marcados na primeira mão. Guimarães passa para a fase seguinte. O Sporting e o Porto também já estão na Liga Europa. Ontem foi também o dia da Supercopa da Europa. O jogo foi em Istambul, na Turquia, mas frente a frente a duas equipas inglesas, Liverpool, campeão europeu, e Chelsea, vencedor da Liga Europa. Quem venceu foi o Liverpool, mas teve que sair aos penaltis. Jogo empatado a um golo ao fim do tempo regulamentar. Foi o Chelsea quem marcou primeiro. Liverpool empatou logo ao começo da segunda parte. Depois foi só prolongamento. Foi o Liverpool primeiro a marcar, mas depois Chelsea igualou num penalti. Mas quem com ferro empata, com ferro morra. Nos penaltis, Liverpool meteu 5, Chelsea 4. Liverpool é campeão europeu e detentor da Supertaça. Mais uma pequena notícia de futebol, agora aqui nos Estados Unidos, onde ontem o Atlanta United, campeão dos Estados Unidos, venceu a Copa dos Campeões. Derrotou o campeão do México por 3-2. Jogo empolgante, com a equipa americana a marcar primeiro logo aos 5 minutos, os mexicanos a igualarem aos 13 e passarem à frente aos 58. 2 minutos depois, Atlanta empatar e aos 65 minutos passa para a frente, graças a um penalti marcado pelo venezuelano Joseph Martinez, que tinha anteriormente falhado um outro penalti. Uma boa vitória para o futebol dos Estados Unidos. Agora para o basquetebol feminino, hoje no campeonato africano, a decorrer no Senegal, Angola e Moçambique estão em ação. Nos quartos de final, Moçambique defronta o Egito, Angola ou Senegal, tarefas bem difíceis para as duas equipas. Ontem Angola bateu o Quénia, 64-51, mas hoje isso vai ser bem mais difícil.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta edição de sexta-feira, que é amanhã, o programa Angola Fala Só terá o microfone aberto. Vamos discutir a justiça. Queremos saber o que os angolanos pensam da justiça depois do ex-ministro das Finanças ter recebido esta quinta-feira uma pena de prisão de 14 anos por vários crimes. Corrijo, ministro dos Transportes.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
O resumo de notícias, já a terminar, Estados Unidos impuseram uma proibição na emissão de visto de entrada ao antigo diretor dos Serviços Nacionais de Inteligência e de Segurança do Sudão. Israel diz que vai proibir a entrada a duas congressistas americanas que no passado apoiaram um boicote internacional ao país. Ponto final a esta segunda parte. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Príncipe, acompanhe as notícias da Voz da América na internet voaportugues.com. E com a referência VOA, pode seguir a Voz da América no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Na produção, Mariano Bartolomeu, com assistência técnica do Lio. Na técnica, o Cornélio Stena e ao microfone continua também o Amácio Miguel. Hoje nas notícias, Israel diz que vai proibir a entrada no país a duas congressistas americanas que no passado apoiaram um boicote internacional a este país. O ministro do Interior disse que a proibição visa respeitar a lei que impede a entrada no Israel de qualquer pessoa que advogue o boicote ao país. Noutras notícias, os Estados Unidos impuseram uma proibição na emissão de vistos de entrada ao antigo diretor dos Serviços Nacionais de Inteligência e de Segurança do Sudão pelo seu alegado envolvimento em violações de direitos humanos. 5 pessoas morreram hoje num tiroteio ao longo da fronteira entre as duas partes da Caxemira, disseram as autoridades militares do Paquistão e entidades locais. Hoje é quinta-feira, 15 de agosto de 2019. Mais adiante nesta emissão, teremos a habitual página da quinta-feira, a página reservada à saúde. Mas para já, vamos à reportagem que nos chega de Moçambique, dando conta que os órgãos eleitorais estabeleceram painéis de prevenção e gestão de conflitos que possam ocorrer durante a eleição de 15 de outubro próximo. Perguntamos ao Ramos Miguel, nosso correspondente em Maputo, o que é que serão, de facto, estes painéis.
Trata-se de mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios entre os diferentes intervenientes nessas eleições que ainda têm um pendente. Os painéis visam essencialmente a prevenção e mitigação dos efeitos desses conflitos e contribuir para o esclarecimento ou formulação de uma solução jurídica consensual, tal como explicou o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, CNE, Paulo Cunica.
As vantagens que esses mecanismos têm é que são de adesão voluntária. As suas decisões também não só ajudam na formulação da decisão da Comissão Nacional de Eleições ou dos seus órgãos de apoio, mas também ajudam a prevenir que os conflitos ocorram. Portanto, são mecanismos são estabelecidos pelo presidente da comissão da respectiva circunscrição com uma composição heterogênea.
Neste caso, são convidados a participar nos painéis, para além das organizações da sociedade civil, os vice-presidentes das respectivas comissões, que são provenientes dos partidos políticos, o diretor do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, com os seus adjuntos, magistrados, membros do Conselho Superior de Comunicação Social e do Sindicato Nacional de Jornalistas, SNJ, entre outras personalidades relevantes. Contudo, e segundo Paulo Cunica, as decisões dos painéis não são vinculativas, são de adesão voluntária.
Mas tem uma particular importância para os órgãos eleitorais, porque da discussão havida durante o painel consegue extrair alguns elementos que vão ajudar na formação de consensos em sede da plenária da comissão de eleições respectiva, ou seja, distrital, de cidade ou provincial, e mesmo da comissão nacional.
Os processos eleitorais de Moçambique têm sido caracterizados por conflitos, incluindo confrontos violentos entre membros e ou simpatizantes de partidos políticos.
na altura da campanha eleitoral, quando nós encontramos grandes focos de conflitos que se caracterizam pela remoção ou sobreposição de cartazes, tentativas de impedimento das demonstrações ou marchas de caravanas de outras forças políticas, há agressões, em alguns casos já tivemos casos de mortes, que lamentamos profundamente por isso. E depois temos o dia da votação, em que encontramos uma situação que é da aglomeração dos eleitores depois de terem votado e principalmente na altura da contagem, que dizem que querem controlar o voto.
Entretanto, os preparativos para as eleições estão a decorrer tranquilamente, mas com um pendente relativo aos mandatos para a província de Gaza, de acordo com o presidente da Comissão Nacional de Eleições, CNE, Abdul Karim.
Questão dos mandatos da província de Gaza, encarnamos, submeteu, portanto, uma queixa-crime à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria está a fazer as averiguações, investigações. Aguardamos o desfecho deste processo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora um breve olhar à economia. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis de Angola inicia no próximo 3 de setembro, em Luanda, capital do país, a apresentação do concurso público de blocos petrolíferos nas bacias do Namibe e de Benguela, informou aquela instituição citada pela publicação Macau Hub. Tal apresentação do concurso público de 9 blocos na bacia do Namibe e de 1 bloco na bacia de Benguela terá lugar também no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em Houston, Texas, aqui nos Estados Unidos, terminando em Londres a 23 de setembro. Recordar que Angola é o segundo maior produtor de petróleo de África, seguindo a Nigéria. E por último, nas notícias sobre a economia, Moçambique entrega troços de estradas nacionais à concessão de privados. Troços de 5 estradas nacionais de Moçambique vão ser entregues em regime de concessão a operadores privados para garantir a sua manutenção permanente e melhoria da segurança, anunciou a Administração Nacional de Estrada, ANE. Aquela entidade disse que os troços a serem entregues a operadores privados são as ligações Marraquene em Maputo, a Xai-Xai, na província do Gaza, a Estrada Nacional número 1, com uma extensão de 185 quilómetros. Também será entregue a Estrada Matola-Buan-Namaacha, que também vai dar à vizinha Suazilândia, atualmente Eswatini, isto é a Estrada Nacional número 2, com 65,9 quilómetros. Ainda as estradas em Mpapu-Goba e também em Nampula, Nampula-Namialo-Luri-Metoro e também em Nampula, Nacala-Namialo, na Estrada Nacional 12, ambos com 415 quilómetros. Esta não é a primeira experiência de Moçambique na concessão de gestão privada de autoestradas. Recordar que a Estrada Nacional número 4 foi entregue à concessão em maio de 1997, a Trans Africa Concessions, TRAC, por 30 anos, empresa que pagou a sua construção. Esta é uma estrada que liga Maputo à África do Sul.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amanhã, que é sexta-feira, o programa Angola Fala Só, teremos o microfone aberto e convidamos o amigo ouvinte a fazer o seu comentário sobre os estágios da justiça em Angola, particularmente numa altura em que foi condenado exatamente hoje o antigo ministro dos Transportes do país. 14 horas, 9 minutos.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Horas e 10 minutos a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. De seguida, a conversa entre Ana Guedes e a doutora Graça Martins. Estamos a falar de saúde.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. Mas antes de mais, doutora, como vai? Como está essa sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana seja bem e os nossos ouvintes também.
E, doutora, vamos falar de algo, vamos falar de uma doença ou de uma condição que nós ouvimos até com alguma frequência. Vamos falar de hérnias. E quem já não ouviu alguém dizer assim, até o que é que tu tens? Ah, tenho uma hérnia. Doutora, o que é ter uma hérnia, seja ela de que tipo for, porque há várias hérnias. O que é ter uma hérnia?
Olha, Ana, hérnia, que é um termo bastante comum, acontece quando existe um escape parcial ou total de um órgão ou mais através de um orifício. Este orifício que pode ter sido aberto por uma formação da parede do corpo ou por enfraquecimento das camadas de tecido que protegem os órgãos. Portanto, para haver uma hérnia tem que haver um orifício pelo qual vão sair algumas das partes internas do organismo.
Uhum. Ou seja, é quase como o cancro, pode aparecer em vários pontos do corpo, não é? Em vários lugares do corpo, porque há vários tipos de hérnias.
Exatamente. Existem vários tipos de hérnias e as hérnias aparecem em diferentes partes do corpo. É muito comum as pessoas dizerem que têm uma hérnia discal. Não é uma hérnia do disco. Esta é uma hérnia bastante comum que aparece na região da coluna, em que a matéria interna da coluna sai um pouco. Só para recordar que a nossa coluna está separada assim, em pequenas partes que são as vértebras. Então, uma parte da parte interna da medula, nesse caso, sai por uma daquelas vértebras. Então, há um pequeno orifício, posso assim dizer, que permite que isso saia. Mas também temos as hérnias que são bastante comuns, que são as hérnias do umbigo. Muitas vezes nós vemos algumas crianças com a região do umbigo um bocadinho aumentada, o que pressupõe que não houve um fechamento total naquela região. Então, por ali mesmo podem sair os intestinos. Então, essa também é uma hérnia. Mas também existe a hérnia do estômago, que muitas vezes acontece um pouco entre a parte do peito e a parte do abdômen. Esta é que se chama hérnia diafragmática. E também existe uma hérnia que aparece mais na região da virilha. Esta chama-se hérnia inguinal. Portanto, temos orifícios que não foram bem fechados por alguma razão e que permitem a saída dos órgãos internos.
Doutora, uma das coisas que eu me recordo é de alguém dizer, por exemplo, quando se está no ginásio, dizer cuidado ao levantares o peso porque podes provocar uma hérnia. Quais são, de facto, as causas conhecidas para aparecimento de hérnias?
Olha, Ana, não existe uma causa muito clara para o surgimento da hérnia. Algumas são exatamente o resultado de levantar muito peso ou de grande esforço, como é o caso das hérnias de disco. Essas são muito frequentes por causa da questão do peso, mas também o mau posicionamento. Nós passamos muito tempo sentados e às vezes em posições que não são muito boas quando estamos a escrever no computador. Isso pode propiciar a existência de uma hérnia mais para a zona do pescoço. Mas também existem outras hérnias que existem desde o nascimento do paciente e passam muitas vezes despercebidas durante muitos anos, e isso é comum principalmente naquelas hérnias umbilicais, que pode passar despercebido, e só muito mais tarde, na fase adulta, é que se pode diagnosticar.
Há fatores de riscos associados ao aparecimento de hérnias, como, por exemplo, se diz que o excesso de peso, quando se levanta excesso de peso, pode provocar uma hérnia discal. Há outros fatores de risco associados ao aparecimento de hérnias?
Sim, temos outros fatores, como a questão do esforço excessivo. Quando a pessoa faz um esforço muito, muito grande, pode ter o risco de ter hérnias. Quando a pessoa levanta peso, coisas muito pesadas, também isso é um fator de risco. Pessoas que tenham uma tosse crónica, isto porque o esforço da tosse pode fazer com que estes órgãos facilmente saiam, se a pessoa já tiver este orifício. E também há a constipação crónica. A constipação refiro-me à prisão de ventre, como muitas vezes é conhecida, e que a pessoa tem que fazer um esforço muito grande para evacuar. Então, aquele esforço também pode fazer com que, se a pessoa tiver algum orifício em algum sítio, facilmente a hérnia possa sair. E depois também há questões que têm a ver com a alimentação, o fumo excessivo. Enfim, são vários fatores de risco que podem ser encontrados.
Doutora, se há algumas hérnias que as pessoas poderão ter alguns sintomas, por exemplo, uma hérnia discal, as pessoas têm dores na coluna, não é? Uma hérnia na zona do estômago, não é? Nós costumamos dizer na boca do estômago, mas que não é. Mas pronto, as pessoas sentem, têm sintomas, têm ali dores, têm... todas as hérnias têm sintomas ou há hérnias que passam despercebidas?
Bom, algumas hérnias podem passar despercebidas durante muito tempo, mas quando começam a apresentar sintomas, o principal sintoma vai ser inchaço na área afetada. A pessoa pode apresentar uma dor no local afetado, pode apresentar náuseas, vômitos, e no caso da hérnia discal, a dor até tende a ser bastante intensa e que a pessoa não consegue fazer muitos movimentos por causa da dor. Mesmo a hérnia inguinal, que é aquela que aparece na virilha, pode dar muita dor, assim como a hérnia umbilical. Portanto, de uma forma geral, a dor vai acompanhar a sintomatologia das hérnias.
Doutora, as hérnias têm cura ou é algo que, uma vez nós as tendo, temos que viver com elas o resto da vida? Como é que se trata a hérnia?
Olha, Ana, felizmente as hérnias têm cura. Uma vez feito o diagnóstico e que se confirma a presença de uma hérnia, é preciso ela ser tratada o mais rápido possível. E o tratamento passa fundamentalmente pela cirurgia. A cirurgia é o único tratamento que pode corrigir de forma permanente a hérnia. E essa é uma pequena cirurgia e que não tem muitas complicações. E porque se não houver uma correção imediata da hérnia, há o risco de cada vez que a pessoa fizer um esforço ou ter alguma situação e os órgãos saírem, eles podem criar uma situação que se chama de estrangulamento, em que o fluxo de sangue para essa região pode parar e pode terminar em morte daquela área, que se chama necrose. Portanto, é importante que imediatamente que se faça diagnóstico seja tratado e seja corrigida a hérnia. E depois a pessoa vive uma vida normal, naturalmente tem que ter
cuidados, né?
Ter alguns cuidados, exatamente, tem que ter alguns cuidados, como a questão de evitar levantar peso e fazer exercícios físicos muito pesados, tem que alimentar-se bem, tem que parar de fumar, enfim, tem toda uma série de cuidados que é preciso ter para que primeiro tenha uma rápida recuperação e depois não tenha complicações devido à correção da hérnia.
Portanto, como qualquer outra situação de saúde, doutora, a prevenção é sempre o melhor caminho que as pessoas podem adotar, portanto, não só em relação à hérnia, como em relação a outras doenças. Doutora, dois dos grandes pontos que todas as semanas, de alguma forma, a doutora enfatiza é a questão da alimentação e é a questão do exercício, que acabam também por aparecer aqui na questão das hérnias, certo? Portanto, alimentação e exercício são fundamentais na nossa vida.
Exatamente. A questão da alimentação, porquê? Porque as pessoas que têm um peso acima do normal são as pessoas que têm maior risco de ter essas hérnias. Então é preciso ter uma alimentação boa e regrada. É preciso que o exercício seja feito de forma moderada, embora haja necessidade de fazermos o exercício de forma regular, mas é preciso termos que seja moderado e não haja um esforço acrescido, porque isto pode levar a alguns problemas. E também a questão de termos cuidado quando vamos levantar o peso. Muitas vezes nós fazemos quase que automaticamente, temos que levantar algum objeto do chão e não observamos as posições específicas para levantar, e isto pode causar algum problema, principalmente na região da coluna. E também é preciso, ainda relativamente à alimentação, é preciso evitar alimentos que não tenham muita fibra, porque esta pessoa vai estar propensa a fazer constipações ou prisão de ventre, como se chama, e isto é um fator de risco também.
E pronto, amigos ouvintes, assim concluímos mais um consultório radiofónico da Voz da América com a doutora Graça Matinha, de quem nos despedimos, tal e qual como despedimos de todo o nosso auditório, desejando a todos que tenham uma boa semana cheia de saúde. De novo, aqui estaremos de hoje a 8 dias. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos. Para si também, doutora, e estamos juntas, como sempre.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da interessante página reservada à saúde com Ana Guedes e a doutora Graça Matinho, vamos agora, antes das notícias, ficar com uma música que nos vem da jovem romena Alexandra Stan, que interpreta aqui o tema Mr. Sax Beats. música da jovem romena Alexandra Stan. Ela nasceu em 1989 e este Mr. Saxo Beats é um dos seus grandes sucessos. 14 horas e 25 minutos, até o final, as notícias. Os Estados Unidos impuseram uma proibição na emissão de vistos de entrada ao antigo diretor dos Serviços Nacionais de Inteligência e de Segurança do Estado do Sudão pelo seu alegado envolvimento em violações de direitos humanos. O Departamento de Estado disse ter informação credível que dá conta que Salam Abdallah Mohamed Salim, conhecido como Salam Ghosh, esteve envolvido em torturas durante o tempo que ocupou aquele cargo. Ghosh demitiu-se da sua posição em abril, depois do exército ter derrubado o presidente Omar al-Bashir e depois de ter trabalhado para as forças de segurança sudanesas durante 40 anos. O Israel disse hoje que vai proibir a entrada a duas congressistas americanas que no passado apoiaram um boicote internacional ao país. O ministro do Interior disse que a proibição visa respeitar a lei que impede a entrada em Israel de qualquer pessoa que advogue o boicote ao país. As congressistas Ilham Omar e Rashida Tlaib, a última de origem palestiniana, deveriam chegar ao fim de semana a Israel por uma visita aos territórios palestinianos. Um porta-voz palestiniano descreveu a decisão como chocante e escandalosa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Israel iria demonstrar grande fraqueza se permitisse a entrada das congressistas que disse odiar o Israel e o povo judeu. 5 pessoas morreram hoje num tiroteio ao longo da fronteira entre as duas partes da Caxemira, disseram as autoridades militares do Paquistão e entidades locais. O tiroteio ocorreu no mesmo tempo que aumentam as tensões entre a Índia e o Paquistão devido à decisão indiana de suspender o estatuto de semi-autonomia da parte indiana do território. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, defendeu hoje a sua controversa decisão, afirmando que o antigo estatuto encorajava a corrupção e o nepotismo, criando uma situação injusta para as mulheres, crianças e comunidades tribais daquela área. A nova lei não permite a residentes da Caxemira comprarem propriedade no território, o que críticos dizem poder levar ao enfraquecimento da atual maioria muçulmana. O Paquistão continuou hoje a criticar a decisão da vizinha Índia. As autoridades britânicas em Gibraltar decidiram libertar um navio petroleiro iraniano depois de terem recebido garantias por escrito que o petróleo a bordo não será entregue à Síria, disseram os meios de informação desse território. A decisão foi tomada pouco antes de ter sido recebido um pedido do Departamento de Justiça americano para a apreensão do petroleiro, o que foi rejeitado pelo Supremo Tribunal do Território. As autoridades americanas recusaram-se a comentar e o Ministério de Negócios Estrangeiros britânico decidiu que a questão tem que ser resolvida pelas autoridades judiciais do Gibraltar. E assim chegamos ao ponto final desta emissão vespertina de 15 de agosto de 2019 a partir de Washington. Despedem-se Cornelio Sterno na técnica, Lio na assistência de produção, Mariano Bartolomeu na produção e Amancio Miguel ao microfone. Amigos, amanhã, sexta-feira, estaremos pontualmente aqui para mais 90 minutos de rádio. Aliás, amanhã serão 120 minutos de rádio, tendo em conta que é o dia do programa Angola Fala Só. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.